Esta semana nós tivemos aí mais algumas novidades para o município de Bandeirantes, na nossa Santa Casa, com respirador para a Santa Casa, o atendimento também para recursos para o nosso, a nossa APAI, também para o nosso asilo. E o deputado Pedro Lupion está conosco para falar de mais um trabalho, mais umas conquistas para o nosso município, para a nossa região, né, deputado? 12:06, mais uma vez conversar com o deputado Pedro Lupion para falar conosco nessa tarde. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, tudo bem? Como vão as coisas? Bandeirantes sempre bonita, crescendo, desenvolvendo, e o comércio bravo com o decreto, né?
Infelizmente, né, deputado? Mais uma vez vamos ter que pagar o pato. É aquele ditado, a gente tá pagando o pato dos outros, né? É lamentável.
Complicado, mas infelizmente falta muita consciência a muita gente, né? Eu vejo esses casos aumentando ultimamente aí, muita gente que podia estar evitando o contágio, mais preocupado em fazer o churrasquinho na casa dos amigos do que em cuidar do resto da população, né?
Aí vem
esse decreto que cai como uma bomba no colo de todo mundo, né? A gente não consegue botar na balança, equilibrar a saúde pública e economia, né? Não dá para punir as pessoas financeiramente por causa de um problema de saúde também, né? Complicadíssimo isso.
E aí a responsabilidade de alguns, né, acaba recaindo sobre aqueles que tentam fazer o trabalho. Porque aquilo que eu digo, assim o comércio fosse aglomerado, as pessoas se aglomerassem para fazer compra, gastar no comércio, seria uma maravilha. Olha, eu vou te contar uma coisa, o comerciante estaria soltando o rojão, mas infelizmente não é assim. Hoje praticamente 20, 30% da venda que era no mês está sendo registrada pelos comerciantes. E infelizmente...
Não, você sabe que eu moro aqui no interior, eu moro aqui em Santo Antônio e essa realidade de Bandeirantes é minha realidade também. Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir na quitanda, eu tenho que ir no banco, eu tenho que estar presente no comércio da cidade, é normal isso. Agora, infelizmente, medidas pesadas, vamos dizer assim, como essas, foram necessárias por causa do avanço da doença, né? A situação de Cornélio Procópio, por exemplo, é uma situação muito grave, né? Muito grave. É a pior cidade do estado na quantidade de vítimas e de enfermos e de vítimas, né? Então é uma situação muito complicada que a gente tem que olhar com muita atenção. E vamos falar bem a verdade também. Tava na hora do governo do estado botar a cara no jogo, né? Não podia deixar só a responsabilidade para os prefeitos.
Com certeza. Agora, deputado, há uma preocupação iminente, é lógico, da sua parte também. A gente viu que essa semana aqui na nossa Santa Casa, tivemos aí, né, respiradores para a nossa Santa Casa, o trabalho desenvolvido também tanto para a APAI, para o asilo. Há uma preocupação iminente do seu mandato quanto a isso também, né?
Sem dúvida. Nós temos a responsabilidade como representante da cidade lá em Brasília, junto ao governo federal, junto aos ministérios, de tentar auxiliar o município no máximo possível. Essa semana foram aí R$350 mil para o atendimento dessa situação de pandemia, né, para a saúde, e também respirador para Santa Casa, para possibilitar mais equipamento para quem for precisar efetivamente de um respirador, ser entubado ou estar precisando desse tipo de equipamento quando necessário. Então, eu não podia fazer diferente. Você sabe a ligação que eu tenho com Bandeirantes, o trabalho que a gente já tem feito pela cidade, e nesse momento de pandemia não poderia ser excluída da minha prioridade o município de Bandeirantes. Eu fico honrado de poder ajudar a cidade mais uma vez, né? Você sabe a nossa história com o município, e hoje a gente dá essa bela notícia aí para a cidade sobre esse recurso de R$350 mil, mais esse respirador que será entregue aí nas próximas semanas para a Santa Casa.
E a preocupação iminente, a gente diz, não só com a Santa Casa, mas também com outras entidades, como o caso da APAI e também o asilo, né, deputado?
Exatamente, ó, 200 mil para a APAI, mais 150 mil para o asilo, que vai ampliar a ala administrativa, construir muro, reformar os banheiros. Também foi 400 mil para uma escavadeira hidráulica. Foram duas oportunidades de MAC, que é atendimento de média complexidade, para Santa Casa, R$400 mil. fiz mais uma indicação de atenção básica de saúde de 350 mil, fizemos também o ônibus para o transporte dos pacientes para Cornélio e equipamentos, né? É importante lembrar que os dois ônibus novos vão para Curitiba e Londrina, também foram viabilizados quando eu era deputado estadual, né? Mais 500 mil, mandamos outra média complexidade para Santa Casa de 300 mil, mais um custeio de saúde básica de 500 mil, ou seja, estamos falando aí só desses itens que eu te citei, praticamente 4 milhões de reais destinados aí nesse ano e meio de mandato para o atendimento de Bandeirantes.
É, e não só Bandeirantes, vamos dizer, né, que a gente tem Andirá, temos aqui as cidades da região também, Tambaracá, Santo Tomé, enfim, a nossa região toda, deputado, há um trabalho iminente, mesmo porque são 49 municípios atendidos através da portaria 1666 do Ministério da Saúde, com recurso através do deputado.
Você tem uma ideia, foram 12 milhões e meio de reais destinados para esses 49 municípios, apenas 8 municípios nós conseguimos destinar respiradores, Bandeirantes está entre eles, obviamente, reconhecimento também da importância da cidade na região e uma cidade que eu não posso faltar, né? Historicamente nós sempre tivemos uma ligação muito grande, meu pai quando deputado federal sempre dos mais votados na cidade, eu como estadual também, e na última eleição como federal o mais votado, e por isso que estou abrindo escritório na cidade, tá o João Naime, que trabalha comigo há muito tempo, trabalhou com meu pai há muito tempo, trabalhou com o Homero Guido, cunhado do ex-prefeito Celso Silva, tocará esse escritório, já voltou para Bandeirantes e vai tocar essa estrutura política nossa para atender não só Bandeirantes, mas toda a região.
Aí é a lógica, a nossa região é uma região vasta e, consequentemente, tem um atendimento também do deputado e, principalmente, um atendimento também ligado à rede da agricultura, à situação da agricultura, visto que hoje nós estamos vivenciando o dia do cooperativismo, né? E é sempre importante a gente destacar o trabalho que é desenvolvido através do deputado para a nossa região, né, deputado?
Veja, tudo que nós estamos vivendo positivamente no país hoje é por causa do agro, né? A balança comercial positiva, a geração de empregos, o PIB, toda essa situação só é possível por causa da agropecuária. Essa ligação minha com o agro é histórica, é o meio que eu vivo, que eu convivo, inclusive agora estou na fazenda, é onde eu gosto de estar e o que eu gosto de lidar. Esse ano, como coordenador institucional da bancada ruralista, ou seja, responsabilidade de trabalhar pelos nossos municípios através do agro, que todos nós, pequenos municípios do interior do Paraná, dependemos que o produtor rural esteja bem para o comércio ficar bem, para gerar emprego, para gerar renda para as pessoas, oportunidades. Então, o agro está de parabéns, que nem nesse momento de pandemia sucumbiu, deixou de trabalhar, né? Como atividade essencial, tudo se manteve aberto, tudo funcionando. Nós batemos recorde de safra, recorde de exportações, recorde de geração de emprego, e hoje, inclusive, o dia do cooperativismo, dia que tem que ser comemorado, lembrar vocês que a minha primeira lei como deputado foi a lei do cooperativismo. Eu sou da Frente Parlamentar Cooperativista, tenho trabalhado muito desde a relatoria da lei do agro e até as leis referentes ao cooperativismo para desenvolver esse tema que o associativismo, o cooperativismo só trazem bem para as pessoas e possibilitam oportunidades para aqueles que não conseguem sozinhos, ou seja, se associar e crescer juntos. Esse é o lema do cooperativismo e a nossa região deve muito, né, às cooperativas, a exemplo da nossa região aqui, para citar um único exemplo, a cooperativa integrada que tem crescido com números muito animadores.
É, e principalmente destacando que a nossa região é essencialmente agrícola, o nosso estado, vamos dizer, o nosso país, né, deputado?
Não, sem dúvida, nosso país, o nosso estado, o nosso município, todos nós dependemos do agro. E hoje especialistas de economia do mundo inteiro dizem que o futuro será do agro e aqueles países que são voltados a essa vocação. Então nós temos um futuro brilhante pela frente, através dos produtores rurais que têm que ser lembrados e parabenizados todos os dias.
Bom, e tivemos aí esses dias, né, um trabalho desenvolvido também pelo deputado, que é sempre importante a gente destacar também, não deixando passar, né, a lei do agro, que também foi destaque importante durante o mês passado e o começo desse mês aqui, né?
Sem dúvida, a medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro, do quem eu sou vice-líder no Congresso Nacional, eu fui falar voto na Câmara e no Congresso e conseguimos fazer um relatório muito mais abrangente do que a medida provisória, possibilitando a diminuição de burocracia, a facilitação de acesso a crédito para os produtores rurais. E isso tem sido tema, nós inclusive falamos sobre isso já, né, Oswaldo? Tem sido tema de diversas lives que eu tenho feito nas quintas-feiras com especialistas e a gente está vendo realmente um novo cenário para o crédito agrícola, justo nessa semana em que anteontem, começou a valer o Plano Safra 2021, também um Plano Safra recorde do valor no montante de recursos e principalmente com um avanço excepcional no seguro agrícola, né? 1,3 bi de reais para ter seguro agrícola tão necessário. Nós passamos, por exemplo, na nossa região aqui, na micro-região aqui do Norte Pioneiro, nós passamos por uma seca esse ano e se não fosse seguro agrícola, muitos produtores não teriam conseguido. Então é importante a gente aumentar os montantes financeiros para isso, para que a gente consiga avançar cada vez mais.
Bom, aí, deputado, nós falamos semana passada, retrasado, sobre as eleições. Houve até um trabalho do deputado com os prefeitos para saber, né, como ia para essa reunião. De repente, acho que ficou interessante para todo mundo, né?
Eu particularmente não entendo que vá resolver alguma coisa fazer eleição em outubro ou em novembro. Ficou marcada para novembro, 15 de novembro, mas ninguém conseguiu provar que fazer campanha em setembro e outubro vai ser melhor do que em agosto e setembro. Então, na realidade, é mais uma burocracia, mais um entrave aí, principalmente para os que estão prefeitos hoje, porque se aumenta aqueles prazos de medição de obras, pagamento dos recursos, a possibilidade de exercer efetivamente a função do executivo, que fica bloqueado durante o período eleitoral. Então é uma lástima. Eu, por mim, não teria eleição esse ano. Eu não vejo condições da população se botar numa fila de um colégio eleitoral, seja 4 de outubro ou agora 15 de novembro. Deveríamos ter jogado a eleição para 2021 ou 2022. Mas a vontade da maioria que vale. Foi desejo da maioria a data de 15 de novembro e vamos torcer para que em outubro, quando é o período que temos que fazer campanha eleitoral, a gente possa estar com uma condição melhor, até porque essa eleição municipal é aquela eleição que a população tem que olhar olho no olho dos candidatos, tem que conhecer as pessoas. É um voto errado agora, é 4 anos de sofrimento na cidade, na rua, no bairro. É a eleição mais próxima da população. Então vamos torcer para que em outubro a gente possa estar nas ruas aí conversando com as pessoas.
Bom, deputado, e agora, né? E as pessoas dizem, mas por que só agora um escritório do deputado aqui? É lógico que existe também aquela situação de ter um escritório aqui pela vontade também das pessoas de estarem presentes, né, deputado? Não é porque agora, mesmo porque se fosse no ano de eleição para deputado, aí falar, o deputado está colocando agora lá. Não, a eleição é 2022 aí, está sendo colocado agora, né?
Exatamente, faz um ano só que eu estou como deputado federal. O meu escritório político é em Santo Antônio da Platina, que não é longe de Bandeirantes. Não havia necessidade da abertura de um escritório em Bandeirantes. Foi uma demanda do nosso grupo político e por entender que, para mim, Pedro Lupion, Bandeirantes se torna o município central da MUNOP, e onde a gente vai poder trabalhar toda a nossa região. Então, para a população, na verdade, não tem que gerar crítica, tem que gerar alegria de poder ter um deputado federal na cidade auxiliando no dia a dia, né? Não é à toa que eu já enviei mais de 4 milhões de reais em um ano para o município. Isso é resultado do respeito e da admiração que eu tenho por Bandeirantes, e nada mais justo que ter uma estrutura física pronta na cidade para botar a nossa cara.
É, porque de repente é aquelas pessoas que, mas olha, na verdade é esse, é um ano de deputado e as verbas que estão vindo, é o trabalho que está sendo envolvido, é em prol do município, é em prol da nossa região, o que é fundamental. Agora, com certeza, deputado, muita gente aí hoje, e a gente criticando essa situação do fechamento do comércio, muita gente diz, por que que não fecha os pedágios também, né? Podia fechar os pedágios também, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu tive que ir para Ourinhos ontem e passei naquele pedágio. Eu acho que é o mais caro do Brasil, né? Deve ser, porque é uma barbaridade. E o pessoal cobrando ali, não falta nenhum funcionário para cobrar quem passa por ali. Complicado.
Tá certo. Bom, deputado, eu sei que o trio aí deve estar já com guitarra na mão, com violão, fazendo uma festa aí, querendo a presença do pai, né? Então vamos liberá-lo para poder...
Estão esperando para acender a churrasqueira aqui em casa. Uns três moleques aqui.
É, porque a dupla aí, eu vou te contar uma coisa, isso vai ser uma dupla sertaneja no futuro, né?
Que sejam bem famosos, já pensou? Uma dupla sertaneja nacional aqui do Norte Pioneiro, seria ótimo.
É, legal, mas é a garotada aí, já, e eles ficam lá em cima do pai, é lógico, né? Tá certo. Então, vá desfrutar desse momento, deputado, e mais uma vez, em nome da nossa comunidade, em nome daqueles que realmente necessitam, porque na verdade aquele que a gente diz, né? É sempre é bem-vindo as verbas para o município. Ah, mano, não é nada mais que obrigação, mas sempre é importante a gente destacar o agradecimento, porque às vezes é só porrada que político leva, né? Mas em alguns momentos tem que também ter o reconhecimento, que é fundamental para que a gente possa ter mais vontade de brigar pelo município, não é?
Oswaldo, tá aqui comigo o mais velho, João Pedro, de 7 anos, quer dar um oi pra você aí, ó.
Fala, João.
E aí, João Pedro, cadê a guitarra, meu?
Ih, já correu. Esse é Jacu. Político é o do meio, viu?
É o do meio, né? Tá certo, né? Os três aí.
Obrigado pelo carinho. Eu quero mandar um abraço para toda a população de Bandeirantes e para o nosso grupo, todos meus amigos aí de Bandeirantes, né? O prefeito Lino, o ex-prefeito Celso, o doutor Luiz, nossos vereadores, o João, que já está aí para tocar nosso escritório. Então é uma alegria imensa poder falar com vocês e sempre à disposição da Cabiúna.
Tá certo.
Ah, inclusive mandar um abraço para a turma da Santa Casa que vai receber esse respirador.
Tá certo. Obrigado, deputado. Um abraço, bom final de semana aí, tá?